I'm turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 1 and verse 12.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vamos considerar as surpresas do Espírito. E iniciamos aqui, nesse versículo 12 do capítulo 1, e continuaremos movendo para os outros versículos. O apóstolo Paulo quer explicar aos filipenses, quer ajudá-los. Eles são seus grandes parceiros. Essa seria uma boa expressão hoje. Ele diz aqui nessa carta, eles são bem próximos dele. A igreja de Filipenses, eles suportaram eles várias vezes, mandaram ajuda, mandaram enquanto ele estava em sua jornada. Existiu um período quando eles não puderam, mas mesmo depois, quando eles puderam, eles mandaram ainda mais pelo que eles não puderam antes. Então, aqui eles estavam com ele em oração. Nós consideramos essas coisas nos outros estudos, mas agora o apóstolo está em prisão. Ele está preso por quase 4 anos, 2 anos em Cesareia e 2 anos na Roma. E aqui ele escreve de Roma. Esse é um dos epístolos escritos pela prisão. Ele minimiza seus desconfortos, os problemas que ele tem. Ele está preso, um soldado romano, quando ele estava escrevendo esta carta. Ele estava lá, ele não podia sair, ele estava como se fosse numa casa, ele podia receber pessoas, mas ele estava sendo protegido por inimigos. Ele podia escrever, receber visitantes. Lemos no capítulo de Atos o que ele fez pela população judeia em Roma, enquanto ele estava em prisão, e quantos ele recebeu, e como ele testemunhou a eles, e o efeito que teve nessas pessoas, não só para eles, mas para gentios também. E ele quer que a igreja de Filipenses saiba isso, porque eles se preocupam com ele. Ele não quer que eles se descorajeiem pelo fato de ele estar preso, que o poder de Deus não é suficiente para manter o apóstolo. Por que ele está preso? Eles podem perguntar. Porque ele não consegue continuar sua jornada missionária. Porque a voz do apóstolo está silenciada e a situação não parece estar sendo resolvida. Parece fortemente que ele pode ser executado. Em alguns eventos, parece que ele estava libertado por um tempo desse emprisionamento. Mas ele escreve para eles, assegurando eles de tudo isso. Então, aqui lemos no versículo 12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É muito importante que eles entendam isso, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana. Isso é para dizer o palácio de César e todos os demais, todos os outros lugares em Roma e ao redor, para que sejas, que eles saibam em Roma que não é justo o que eles estão fazendo, o fato deles terem prendido ele, que ele está lá sem motivo. É errado, ele está sendo preso por tanto tempo. É o que a palavra significa. Eles sabem tudo o que ele disse, tudo o que ele pregou aqui em Roma, eles sabiam. E César também estava ciente. Então, se eles sabem de tudo isso, o quanto mais o evangelho não seria conhecido, porque você assumiria que o apóstolo Paulo falava de quão injusto ele era tratado e por que ele foi colocado em prisão sem motivo, então com certeza eles ouviriam o Evangelho muitas vezes durante o dia, à noite. E durante o dia, os soldados que estavam com ele, aqueles que estavam naquele quarto onde ele era mantido, naquela casa que era alugada, então eles ouviriam ele orando quando ele estava falando com outros e testemunhando a outros, aquelas pessoas, aqueles guardas pretorianos, eles ouviriam, e eles todos eram guardas de César. Então, naquele lugar, o testemunho de Paulo era enorme. Então, ele quer que os filipenses saibam disso e se encorajeiem. Eu quero que vocês saibam, ele diz. A cidade inteira está falando de nós, todos sabem de nós, todos conhecem nossa mensagem, porque estamos aqui. Muitos dos soldados assumiriam, porque ele mencionou isso, que muitos vieram a Cristo, muitos se uniram à congregação em Roma. Coisas maravilhosas, incríveis aconteceram. Então, mesmo o imperador sabia de tudo isso, escravos também, oficiais que foram afetados pelo Evangelho, de modo que tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais. Então, isso teve um grande efeito nos cristãos de Roma, porque existia uma igreja, igrejas em romano. E a obra de apóstolo Paulo era enorme e moveu muitas pessoas. E existe uma ilustração usada por muitos pregadores. Ele não só era o grande evangelista daquele dia, e suas jornadas missionárias eram maravilhosas, mas elas eram um grande exemplo e encorajamento para todos os outros, até os dias presentes. Naquela época, mesmo nos dias de hoje, quando pessoas se preparam para uma guerra, para se proteger de um inimigo, eles pensam em tudo, porque é claro que os inimigos pensam em destruir ruas e lugares para descorajar qualquer pessoa que tente entrar em seus territórios. Então, o povo que vai para remover essas obstruções, ver o que está lá, achar o melhor caminho, o apóstolo Paulo, é como se fosse assim. Isso é só um exemplo, uma ilustração. Você considera quando ele foi para Roma, por exemplo, a congregação lá que ele encontrou, eram como muitas das igrejas de hoje em dia. De certa forma, eles estavam escondendo suas luzes. Eles temiam. O medo tinha tomado conta. Medo que eles fossem aprisionados, se o seu testemunho fosse ousado e aberto. Eles também eram pessimistas com as pessoas de Roma. Ninguém vai ouvir o que temos a dizer. Se nos comportarmos desta maneira, ninguém vai escutar. Como as igrejas de hoje, que acham que, dependendo do que eles usarem, se eles usarem a palavra, falarem de pecado, eles também não ouvirão. Então, essa é uma grande surpresa do Espírito. Olha o que acontece. Olha como ele é usado. Em primeiro lugar, os judeus em Roma. Os judeus tinham sido banidos em Roma. Mas isso parece ter mudado nessa época de Paulo, quando esse epístolo foi escrito para Filipenses, quando ele estava aprisionado. Nessa época, os judeus estavam de volta. E lemos nos últimos capítulos de Atos quantos visitaram o apóstolo Paulo e quão ousamente ele pregou a eles. Isso teria um grande efeito neles e nos gentios também. Como estamos falando, os membros do guarda, os oficiais romanos e outras pessoas. Por quê? Toda vez que Paulo recebia um visitante, Timóteo ou qualquer outra pessoa, aqueles guardas ouviam a conversa. Então, isso estava se espalhando no palácio, na cidade. E você pensa, se ele, como um prisioneiro, pode ser tão usado por Deus? Tantos foram convertidos. E, se, como eu mencionei antes, todos falavam na cidade. Nós devíamos fazer isso também. Não temos que nos conduzir como uma igreja escondida. Não. Que está debaixo da terra. Não, temos que agir abertamente. Eles olharam essas igrejas romanas. Quando eles viram tudo isso, eles se encorajaram e perceberam que eles faziam tão pouco. Então, lemos aqui que muitos irmãos agora se ousam mais para falar a palavra de Deus sem medo. Eles param de ser aquela igreja que estão debaixo da terra, escondidas. Não, eles querem que a palavra de Deus seja espalhada. Eles pensam, não nos importamos se estamos presos, ainda podemos fazer uma grande marca. O apóstolo Paulo provou para nós. Ele era um grande evangelístico. Aquele que estava sendo um grande exemplo, mostrando que grandes coisas podem ser conquistadas. Ele está servindo e sempre servirá, mostrando o caminho. Então, eles se sentiram mais ousados de falar palavras sem temor. Disseram a si mesmo, se formos aprisionados, não tem problema. Deus pode nos abençoar, como ele abençoou o apóstolo Paulo. Então, isso aconteceu. Se tanta coisa boa pode acontecer, mesmo com um apóstolo estando em prisão por quase 4 anos, possivelmente ele seria até executado. Mas se tanta coisa boa podia vir de lá, então nós não temos nada que temer. Podemos ir adiante. E se Paulo é tão ousado, corajoso, na época que ele viveu, um homem velho, um homem cansado, sofrido, que tinha tantas doenças, não podemos identificá-las, mas doenças que tiraram muito de sua vista e de outras coisas. Se ele pode passar por tudo isso, se é tão usado, temos que ter vergonha. Aqueles de Roma pensavam. Então, o apóstolo Paulo escreve para Filipenses e diz, você vê? Você vê o propósito de Deus nisso? Você vê quanta coisa boa pode vir? Não só eu fui capaz de fazer grandes coisas, mas os pregadores em Roma acordaram. Ele não coloca dessa forma, mas é isso que ele quer dizer. Agora, a palavra de Deus está sendo espalhada como nunca foi antes. Então, essa é uma das grandes surpresas do Espírito. Ele usa, mesmo dificuldades, ele usa, mesmo nossos problemas e nossas tribulações. É por isso que temos que reagir espiritualmente para cada provocação, para cada dor, para cada insulto, para cada dificuldade. Temos que ter certeza que agimos de uma forma certa, com muita oração, com o Espírito certo. Nunca com hostilidade, porque é a surpreendente obra do Espírito para usar nossas reações, para que possamos ser grandes testemunhos, para trazer glória ao Senhor Jesus Cristo. Isso é uma grande lição nesses versículos. Bem, antes de irmos para o versículo 15, vamos mencionar nós mesmos e os privilégios que nós temos, mesmo nós sermos seres humanos, uma igreja. Pensamos, tem uma nova sala da nossa Sunday School, da nossa escola dominical evangelística, e a primeira lição ocorrerá hoje, essa tarde, e oramos que o Senhor abençoe todos que vão estar ajudando, instruindo lá, e que Ele use essa escola dominical de uma forma Incrível, queridos amigos, quando uma nova aula de escola dominical se abre, tantas crianças e adolescentes estão vindo para a nossa igreja e outras salas que nós temos. Temos um privilégio ainda maior. Nós só estamos alcançando outra geração. São tantas crianças, mais de 1.000 crianças, mais ou menos 700 crianças que estão atendendo toda semana, e ainda mais serão se Deus abençoar essa nova sala. Não só temos o privilégio de colocar o Evangelho em tantos corações e instruí-los, isso é de tão grande falta nessa era que vivemos, trazer o Evangelho para crianças. Nós também podemos ser usados por Deus para outras pessoas, outras igrejas que possam deixar de lado sua escola dominical, que eles possam ver e se encorajar com tão grande obra. Eles se maravilham e eles começam a pensar: devemos voltar, devemos reabrir nossas escolas dominicais. Isso é uma grande bênção, é uma forma de acordar. A mesma coisa que aconteceu com o apóstolo, a forma que ele agiu acordou aqueles em Roma. Nós também podemos fazer um trabalho duplo: nós fazemos a obra, encorajamos outras para fazer e provamos que Deus abençoa de grande maneira, pregando o evangelho, participando do culto de oração. O número aumentará, as pessoas se converterão, as crianças e os adolescentes virão. É isso que nós buscamos fazer. Ah, existem tantas surpresas. Você sabe delas, eu tenho certeza. Você pensa nas escrituras de Luther. Os livros começaram a vir para a Inglaterra em 1519. Lembra, eles eram banidos. As autoridades católicas baniam, eles eram queimados. Você podia ser executado se você tivesse um para ler, mas aquele fato mostrou que tinham pessoas, mesmo entre os ministros, que tinham que tê-los, precisavam daqueles livros. Se aqueles itens eram tão odiados, então existem coisas lá que não podemos ver. Nós queremos ver, nós queremos ler. Queremos saber o que aquele homem diz, pensa. Então, surpresas do Espírito Santo, o fato de que existia tanta hostilidade significava que os livros que seriam muito lidos, passados por mãos e mãos, a reformação se iniciou, justificação pela fé começou a ser entendido. Muitas pessoas entenderam. Tyndale's Novo Testamento veio para a Inglaterra também, mais ou menos nessa época. Ele teve que mover de um continente para outro quando ele fez as suas traduções. E muitos vieram para a Inglaterra novamente porque era banido. O Espírito moveu em tantas pessoas, tantos queriam ter esses livros, tantos foram convertidos, trazidos a Cristo por ele. Aí você pensa nos mártires ingleses. 16 de outubro, em Oxford, Nicholas Eder, que foi queimado, também depois Thomas Cranmer, e você pensa, isso é um desastre. Os pregadores que lideravam a reforma foram executados, queimados, levados, mas o coração da população começou a ficar terrificado com essas coisas, com a maneira que esses homens morreram, e seus testemunhos foram espalhados por todo o país. E o público mudou sua simpatia, as pessoas começaram a ter fome e sede pelas doutrinas da reformação. Então, eles morreram gloriamente, não em vão. Grandes coisas foram alcançadas, pessoas ouviram o evangelho e foram salvas, as surpresas do Espírito. E é o mesmo aqui com o apóstolo Paulo, nessa grande passagem. Mas aqui no versículo 15: verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Então, alguns pregam Jesus por inveja, contenda, mas outros para fazerem boamente, para defender o Evangelho. Existem alguns irmãos na igreja de Romano, alguns que pregavam, que sim, pregavam a verdade, pregavam um bom Evangelho. Eles não eram judaizantes. Não, senão o apóstolo teria manifestado aqui, condenado eles, falado contra eles, ele sempre falou. Não, mas eles ensinavam a verdade. A tragédia, o problema, é que eles faziam essa obra com o espírito errado. Eles faziam por inveja. Mas, felizmente, existiam só alguns que eram assim. Poderíamos ler aqui que a maioria eram pessoas sinceras. Sim, eles foram, estavam sendo covardes pelo medo da rejeição das pessoas de Roma. Então, eles estavam fazendo isso escondido, como se fosse debaixo da terra, é um termo. Claro, eles estão em países diferentes, congregação do povo cristão, diríamos. Existem igrejas em alguns lugares que devem fazer seus cultos em segredo, não como lá em Roma, mas porque eles estão em grande perseguição. Então, eu não estou falando nada contra essas congregações que devem fazer seus cultos escondidos, porque eles estão embaixo de grande perseguição. Nós temos que orar por essas igrejas. Mas em Roma, eles faziam isso por medos, por não ser corajosos. A maioria dessas pessoas pareciam ser pessoas sinceras, mas estavam sendo covardes. Porém, alguns deles tinham um problema. Pregavam porque eles queriam ser vistos, louvados, eles queriam ser perseguidos, percebidos, entre o povo de Deus. Então, por quê? As pessoas que ouviam suas pregações gostavam muito deles. Então, eles se sentiam bem, eles gostavam, eles estavam se tornando orgulhosos. Então, eles não gostavam que o apóstolo vinha e pregasse, que ele tinha grandes frutos e era tão ousado. Ele se tornou tão famoso na cidade, mesmo ele estando preso naquela casa, naquele quarto. As pessoas de Deus diziam, que pessoa maravilhosa, o apóstolo Paulo. Quão ousado, quão corajoso ele é. Então, aqueles que estavam pregando na igreja, que eram certos, diziam, nós estamos errados, não devíamos agir assim com medo ou escondidos. Não vejo o apóstolo, ele está preso, mesmo assim ele continua. Só que aqui, alguns se sentiam envergonhados. Não, eles diziam, ele está nos fazendo parecer covardes, não gostamos dele, não gostamos que as pessoas estão falando bem deles e não está mais falando bem de nós. Então, eles começaram a pregar o evangelho também, mas tragicamente, tristemente, para poder ganhar o favor do povo, mas para sua reputação e para eles serem notados e vistos, não pelo evangelho. Então, isso pode acontecer e é muito triste, é uma tragédia. Isso pode acontecer com outros pregadores. Não estamos falando de pregadores que pregam a doutrina errada, não. Eles pregam o que é certo. Mas isso pode acontecer entre nós também, entre professores da escola dominical. Se preocupam muito o que a pessoa, com o que as pessoas pensem de nós. Muito ansiosos para ser notado, para ser louvado. Temos que tomar cuidado. O apóstolo, nessa passagem, não diz, silencie eles. O que ele diz é, tome cuidado com eles. Eles não estão prontos para pregar. Não é isso que ele está dizendo. Ele deixa esses pregadores na mão de Deus. Ele diz... Eles estão falando, pregando a palavra de Deus, que Deus possa lidar com eles. Todos estão glorificando a Cristo, fazendo-o conhecido. É claro que em outra parte da Escritura, que esses homens que se preocupavam com si mesmos, que estavam contra o apóstolo, pensavam só em si, não teriam a força do Espírito. Sim, podem ter sido usados, mesmo sua pregação certa, mas com um espírito errado, talvez Deus tenha usado para abençoar almas, mas não grandemente. Não. Eles não teriam aquela presença do Espírito. E é isso que nós precisamos, é isso que você precisa na sua escola dominical. É isso que precisamos quando pregamos. O Espírito Santo tem que estar conosco. Então nos mantemos fora de alto interesse, querendo nos mostrar, ou temos queremos ter inveja. Nunca haja para promover a si mesmo. Não. Essa não é a meta da escola dominical ou da pregação. Nunca tente se fazer grande entre as pessoas. É errado. Eu vejo outros pregadores fazendo isso. Eles agem como se eles estivessem numa peça de teatro. Eles contam histórias engraçadas para que as pessoas gostem deles. Parece que essa é a intenção. É como se fosse que eles estivessem como atores numa peça para serem admirados. Não faça nada disso, diz a Escritura. Pregue por Cristo, ensine por Cristo, ore por almas. Nunca esqueça disso. Você precisa da presença do Espírito com você. Não pense em louvor quando as pessoas te louvam. Não se sinta bem assim. Se lembre, quando alguém te louvar, por alguma obra sua, pense na sua imperfeição. Pense para você ter uma grande. Para que você não se deixe levar por essas coisas, amigos, que nenhum de nós. Qualquer coisa que fizemos para o Senhor, não se torne como essas coisas tristes de Roma, aqueles pregadores que só pregavam pelo que as pessoas pensavam deles e não necessariamente por Cristo, pela salvação de outras. Estes, por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, o mesmo do Evangelho, no versículo 15, no fim. Mas outros o fazem de boa mente. Boa mente, satisfação poderia ser traduzido. A maneira certa de pregar é se sentir satisfeito porque o evangelho está sendo proclamado, porque almas estão sendo alcançadas. Essa é a maneira de pensar. Amor por Cristo, amor por almas. Amor pelo Evangelho, e nesse caso, amor pelo apóstolo Paulo. E Paulo diz na segunda parte do versículo 17, sabendo, é uma palavra muito bonita, no versículo 16, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, foi colocado para a defesa. Literalmente, aqui o que quer dizer é que ele é completamente, santamente dedicado a essa obra, completamente apontado para a defesa do Evangelho. O original quer mais dizer: eu sou completamente colocado para o Evangelho. E as pessoas reconheceram isso, algumas. São movidos pelo que eu faço, e eles seguem o exemplo. Agora, em versículo 19, eu quero mover a conclusão com esse grande versículo, porque sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Bem, o que que o apóstolo está querendo dizer aqui? Ao que ele refere? Sei que o resultado da minha salvação, essa é a pregação do Evangelho, pela vossa súplica. E essa é a linha, o significado principal. O que ele quer dizer com a sua salvação? Ele já é salvo? Claro que sim. Ele já era salvo por muitos anos. Ele não está se referindo à conversão pela sua salvação. Porque sei que isto me resultará em salvação. Será que ele se refere aos outros eventos? Que a palavra salvação também é aplicada no Novo Testamento? Nossa salvação final, entrar no céu. Não, ele não pode estar referindo a isso. Porque isso é algo que vai acontecer através da oração dos filipenses. E ele entrar no céu é algo que vai acontecer porque Cristo morreu por ele. Cristo veio, sofreu e morreu na cruz do Calvário. Cristo tem isso em mente. Então, o que que ele quer dizer aqui com a sua salvação? Será que ele quer dizer que ele vai ser liberto da prisão? Sim, talvez ele está se referindo a isso, mas não é só isso, porque ele não sabe se ele vai ser libertado da prisão ou não. Ele continuará aqui em alguns versículos a dizer que ele deseja partir e estar com Cristo, mas também deseja permanecer aqui. Depende da vontade de Deus, ele não pode comentar nisso. Mas o que ele está querendo dizer aqui, confiantemente eu sei que isso levará à minha salvação. Ele não pode estar falando que ele será libertado pela... libertado dessa prisão através da oração deles. Ele não pode falar em um momento que ele vai ser, em outro momento que ele não vai. Claro que não. Então, o que que ele está querendo dizer nesse versículo 19? Porque sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica. Bem, a solução está em versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, pela sua salvação, libertação. Ele está referindo-se aos eventos que ocorrerão quando ele for liberto ou sua execução. Não importa, é o que ele está querendo dizer, não importa se ele for liberto ou executado, a sua libertação, a libertação do seu corpo, se ele for libertado ou executado, vai magnificar Cristo. Então ele está orando em efeito, dizendo, através da sua oração, se eu for executado, eu sei que vai ser um testemunho enorme que vai mover muitas pessoas. Vai ser publicamente feito. Mais pessoas dirão, por que eles fizeram isso com esse homem? O que que ele fez de errado? O que ele fez contra a lei? Eles questionarão. E as pessoas serão movidas. Terá grande efeito. Cristo será conhecido ainda mais. Isso será um testemunho ainda maior. Porque eles dirão, ele fala sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele fala que é necessário ser convertido. Não vai ser só o que a cidade estará falando, mas a região inteira estará falando sobre Cristo. Então ele sabe que se ele for executado, Cristo será magnificado. E se ele for libertado, também Cristo será magnificado. Ele poderá pregar mais uma vez. Mais pecadores serão salvos, mais pessoas serão afetadas. Então, no versículo 19, eu sei que isto me resultará em salvação, esses eventos, através de suas súplicas, vossa súplica. Eles oravam para ele. Você sabe, o apóstolo Paulo esperava que as pessoas orassem para ele. O apóstolo Paulo pedia que as pessoas orassem por eles. Ele faz isso constantemente em seu epístolo. Quando ele estava em Roma, o apóstolo Paulo podia dizer, as pessoas em Filipenses estão orando por mim. Ele imaginava Lídia, a primeira europeia convertida, que ele conheceu num culto de oração dos judeus, e ele pregou o evangelho para eles em Filipenses. E lá, ela tinha os pregadores em sua casa, e a igreja foi formada lá e persistiu lá. Lídia orará por ele, a igreja de Filipenses orará por ele. Muitos que se converteram em Roma orariam por ele. muitos outros também. Cristo seria glorificado se eu morrer ou se eu viver. Essa era a preocupação de Paulo, que as pessoas conhecessem a Cristo, sua encarnação, sua morte na cruz do Calvário, seu amor, o que ele fez, qual foi o custo, o resultado, e sobre conversão a Cristo. Eu sei, ele diz, que isto me resultará em salvação, morte ou vida. Então, ore por mim, que eu morrer, se eu morrer, ele diria, eu, até o final, eu não vou, eu não vou reclamar, eu não vou ter pena de mim, eu não vou cair, não, eu vou levantar a minha cabeça e falar ousadamente de Cristo, até o final, até o fim. Como Tyndale, Latimer, esses que nós conhecemos, que eles foram até o fim, morreram por Cristo. Essas pessoas que criam e seguiam. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo. Grandes coisas foram completadas, alcançadas por muitos. Eu sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica. Alguns pregadores do passado usavam outros termos. Quando eles estavam acompanhando outros pastores, eles diziam, você é chamado para libertar a multidão, você é chamado para libertar o morto, você é chamado para defender todas as coisas terríveis que são escritas pelo inimigo das almas, pelos demônios. Você é chamado para essa grande batalha pelas almas de homens e mulheres. Como pode qualquer pessoa fazer isso? Como pode um pregador que possa fazer isso? Como fisicamente eles podem ressuscitar uma morte? Como alguém pode fazer o que ainda é mais difícil, se é algo tolo de fazer? Ressuscitar o espiritualmente morto. Se eu sou chamado para ressuscitar aquele que está espiritualmente morto, e você, como uma professora ou um professor de escola dominical evangelística, ou para falar com alguém que não é crente, como podemos fazer isso? Claro que você pode orar por pregadores, queridos amigos, por professores, instrutores de escola dominical, para as crianças e pelos adolescentes. Ore pelas pessoas em lugares de trabalho, estudo, em suas casas, que eles terão oportunidade de testemunho, que o Espírito Santo esteja com eles. Precisamos de oração. Não podemos ressuscitar o morto. Eu não posso alimentar a multidão espiritualmente. É o Espírito Santo que faz. Nós dependemos dele. Então temos que orar para pregadores, para aqueles que ensinam. Não podemos fazer isso. Eles não podem fazer. Nós não podemos lutar contra o diabo e os demônios. Não. Sem a ajuda, a bênção do Espírito Santo, sem que ele opere em nossos corações. Então, olhe para esse versículo 19. Porque sei, diz o apóstolo, ele sabe. Eu sei, ele escreve, que me resultará em salvação pela vossa súplica. Em morte ou vida, Cristo será magnificado pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. É isso que precisamos, de acordo com a minha esperança, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Oramos um pelo outro. Como você responde às circunstâncias, no seu dia de trabalho, no seu dia de estudo, ou na sua família, olhe para as surpresas do Espírito. Alguém talvez diga: eu confio. Aquele mulher, aquele homem é limpo, tem uma conexão com Deus, conhece bênção. Esse é o início de uma conversão. Me desculpa concluir com essa palavra, magnificada em seu corpo, quando você vive. Cristo será magnificado no seu corpo? Jovens, seja o que o mundo diz ou faz, no seu conduto, você deve ser limpo e puro. Nada de relação sexual antes do casamento, nenhuma conduta errada, nenhuma intimação mais forte. Nada de agir errado, cobiça, nada de tocar a carne. Se controle em todas as coisas, controle de temperamento. Tudo pela honra de Cristo. Não vivemos como o mundo, não agimos como o mundo num relacionamento antes do casamento. Pensemos nele, que ele seja magnificado na nossa vida e na sua morte, no nosso conduto, na forma que nos comportamos, porque que as pessoas em nós vemos possam encontrar um grande testemunho por tudo que ele fez por nós.